Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Rádio Peão, o podcast semanal da revista Você S.A. Eu sou Elisa Tosi.
E eu sou Mariana Poli. Neste 24º episódio, nós temos uma missão. Não cometer erro nenhum, ou seria erro algum, de português ao longo deste episódio.
Eu tô com um pouco de medo, mas vamos lá. Você com certeza já deve ter escutado em algum momento da sua vida estudantil que o português é a língua mais difícil do mundo. Se é mito, eu não sei. Mas fácil, o português não é.
Tanto é, Elisa, que as reportagens e os artigos que abordam erros de português em nosso site são sempre campeões de audiência.
E não é à toa que as pessoas buscam tanto a respeito da nossa língua materna. Saber falar e escrever aumenta o passe de qualquer profissional. Quem consegue se expressar bem, cria bons currículos, se sai melhor em processos seletivos, conquista clientes e até negocia melhor com o chefe.
Por outro lado, quem comete deslizes gramaticais gera constrangimento e, pior que isso, ruídos na comunicação que podem ser fatais para o desenvolvimento de carreira.
No primeiro bloco, nós vamos discutir a importância de dominar a língua portuguesa e os impactos que o seu desconhecimento provoca em nossas vidas profissionais. E no segundo bloco, vamos tirar dúvidas sobre os erros mais comuns no mundo corporativo.
Para debater este assunto, nós convidamos o professor de língua portuguesa Diogo Arraes, fundador da Arraes Cursos, apresentador do canal do YouTube Mesma Língua, com 190 mil seguidores, e colunista de Você S.A. Bem-vindo, Diogo.
Muito obrigado, é um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com todos, todas vocês. Aliás, pronome indefinido feminino, porque temos aqui três excelentes profissionais da comunicação.
Obrigada, Diogo. Além do Diogo, nós contamos também com a presença da nossa editora Camila Patti, que comanda o novo site de Você S.A. Se você ainda não acessou, vai lá. É vocêsa.com.br. Nosso site estreou todo repaginado e cheio de conteúdo exclusivo. A Camila é responsável pela publicação dos artigos do Diogo no site e conhece de perto as principais dúvidas dos nossos leitores. E vai participar da mesa de debate conosco. Bem-vinda, Camila.
Oi, Elisa. Oi, Mariana. Oi, Diogo. É um prazer estar aqui com vocês e eu espero honrar a norma culta hoje.
Vamos lá.
Bom, Diogo, a gente abriu aqui o programa desafiando nós mesmas a não cometer nenhuma gafe linguística, o que eu não sei se a gente vai conseguir. Eu acho que não. Mas por que a gente tem tanto medo de errar o português? Por que a nossa língua ainda causa pavor nas pessoas?
Domínio, não só linguístico, domínio de tudo que envolve ciência, domínio de tudo que envolve a nossa exposição, é sempre um fator que causa, no mínimo, preocupação. Então, como tocar o bom piano? Se eu aprendo a tocar piano e vou me apresentar, é claro que eu busco ali sempre a melhor nota, eu busco sempre o ritmo correto e, no fim, o aplauso das pessoas. Quando se trata sobre língua especificamente, uma das primeiras estratégias, se assim podemos colocar, é não supervalorizar o momento. Quando nós supervalorizamos, nós tendemos a tensão. E se ficamos tensos, nós não colocaremos para fora o que nós temos de melhor. Então, o primeiro ponto é, tente sempre fazer muito, mas não fique com essa de decorar textos e tal. Tudo bem que o profissional da língua, como é o meu caso, é uma pessoa mais acostumada, que tem mais costume com a questão da expressão, usando pausas, ritmos e termos plurais, ponto. A questão é tomar sempre muito cuidado com o hábito, né? Então ter o hábito como realmente o hábito da leitura, da comunicação e da expressão na vida, realmente. Então, assim, sempre recomendo para o profissional que busca sempre uma vaga de destaque, pelo menos uma obra por semana, se não conseguir pelo menos uma obra da literatura tradicional a cada 15 dias e ter esse contato, mas sem a ideia do medo. Porque se eu tenho medo, é como ter medo do palco. Se eu ficar com essa ideia do medo constante do palco e não subir a ele, dificilmente essa pessoa, o profissional, terá essa questão da chamada habilidade. Outro ponto também é a oralidade. Nós não temos que ficar também preocupados. Fala é um ponto, escrita é outra. Então, inevitavelmente, qualquer pessoa, qualquer ser humano no mundo cometerá um deslize. A questão é, muitas vezes, deixar a imagem arranhada por uma questão básica ou da falta da lógica ali. Por exemplo, vivemos em tempos de mídias sociais e não fazer a revisão, a depender do cargo, não fazer a revisão do que será publicado é, no mínimo, assim, dar margem à crítica maldosa, né? Então, esse é o grande ponto. Então, sempre que possível, revise o texto, reescreva. Na fala, na oralidade, inevitavelmente, uma ou outra pessoa cometerá um deslize. Para diminuir ou praticamente extinguir o erro, é fazer o que nós estamos fazendo aqui. Testando, habituando-se e buscando a excelência por meio da palavra.
É treinar mesmo, né?
Treino.
E, Diogo, só uma curiosidade antes da gente prosseguir. Essa história de que a língua portuguesa é a mais difícil do mundo, ou uma das mais difíceis do mundo, isso procede?
Bom, vamos a uma reflexão. E ao mesmo tempo dessa reflexão, sejamos bem diretos. Vamos pegar no caso da língua inglesa, que tem uma audiência muito grande, principalmente no público de mundo corporativo. Quando nós teremos o falar e a escrita formal em língua inglesa, se uma pessoa estuda 10, 15 anos aqui no Brasil? Não tem. Então, isso, na verdade, é um mito, sim. Toda e qualquer língua, sob o ponto de vista da formalidade, exigirá bastante estudo. E um desses pontos é a riqueza vocabular. Como alguém é rico quanto ao vocabulário? Quando essa pessoa pratica escrita, leitura, tem um contato com a arte. Então, sob o ponto de vista da formalidade, ou mesmo dessa expressão, né, ser culto, que é tão discutida academicamente, mas o cidadão tido como culto em qualquer lugar, em qualquer língua, é sim um fator que não é simples. Então, busca-se muito uma fórmula da facilidade, como aprender a língua em 7 dias. Isso não existe, né? Então, é realmente... Realmente, a nossa língua tem alguns caminhos que são mais jazzísticos, se assim podemos dizer, como no caso de paralelismo, alguns casos que envolvem crase, que realmente são casos mais aprofundados. Agora, isso, qualquer língua também tem as suas dificuldades, né? Como, por exemplo, acabei de citar o caso do inglês, né? Estudar, por exemplo, a expressão to get em inglês é algo, no mínimo, ultra sinfônico. Por exemplo, no nosso caso, na nossa língua, não temos um verbo, uma expressão que arranhe tanto o cérebro do ouvinte, falante, escritor.
Diogo, um dos serviços que você oferece é o de assessoria linguística para executivos. Quais são as principais dúvidas dos chefes? O que você ensina para eles?
Ótimo, clareza. Clareza é poder. Então, quanto mais nós pensamos num discurso que seja um discurso didático, mais esse executivo conseguirá vender a sua ideia. Eu gosto muito de uma expressão que é a seguinte: nós nascemos com uma profissão, que é a profissão de vendedor. Então, a todo momento nós estamos passando por situação de persuasão, de convencimento e de influência. E isso exige, sim, o repensar o próprio texto. Ou seja, eu não preciso usar uma palavra muito difícil para vender. Então, Camila, estamos vivenciando, né, a era, a explosão das startups. Né? E nesse mundo existem muitas expressões que são antididáticas. Então, muitas vezes, o executivo precisa entender que naquele momento ali basta a didática sobre o que é o seu produto. Ah, o meu produto é um marketplace, assim, assado. Não, diga apenas que é uma plataforma, essa plataforma oferece determinado serviço A, B e C. Então, é repensar o texto realmente. Quando você fala sobre assessoria linguística também, eu gosto muito de levar ao próprio executivo, de transformá-lo no seguinte sentido: palavra é um ser vivo. E esse ser vivo responderá em um dos pilares, que é o pilar da reciprocidade. Se eu distrato a palavra distrata o palestrante, o escritor. É preciso tomar muito cuidado, né? Ter um afeto muito grande com a palavra. Eu gosto muito dessa expressão, porque palavra tem vida. E o afeto com quem receberá a sua ideia. Ora, ambiguidade custa caríssimo. Então, deixar de ser ambíguo é uma grande riqueza.
No penúltimo episódio do Rádio Peão, nós falamos sobre criatividade. E durante a conversa, ficou claro que ela não é coisa de artista e não é um talento nato. E eu queria saber se isso acontece também com a escrita. Ou seja, é possível a gente desenvolver habilidade? E quais são as suas dicas para escrever melhor?
Gosto muito desse tema, muito. criatividade, como criar. Desde muito garoto, eu que já tenho 38, então já há mais de 20, eu tento entender qual é o processo da criação. Então, por exemplo, uma crônica de Rubem Braga, ou mesmo uma situação de Nelson Rodrigues, como ele fez ali para que surgisse determinada analogia, né? Claro que Machado é um ultra de um mestre, e aí não se cabe aqui porque é querer saber demais como Machado criou, né? Mas eu gosto muito de um exercício que é pensar assim. Primeiro nós temos uma sentença óbvia, então vamos a um exemplo muito comum e depois para trabalhar o que não é óbvio. Então quando se fala sobre criatividade parte do pressuposto que ali haverá algo que não é óbvio, certo? Então nós temos uma estrutura, nós poderíamos pensar em uma estrutura como o mercado de trabalho hoje é favorável, então existe lá o mercado de trabalho é favorável. A sentença favorável é um adjetivo, certo? Então eu posso trocar essa sentença por algo que não é óbvio. Então, que tipo de imagem, que tipo de ícone vocabular, visual, no lugar de favorável nós teríamos para criar uma sentença criativa? Poderíamos pensar em potável, ou seja, na era tecnológica, o mercado é potável. Então, a partir do momento em que eu uso a expressão potável ali e troco isso, né, tiro favorável para colocar potável, eu tenho a atenção do meu leitor e do meu ouvinte. Então, discursos ricos são discursos que a todo momento são pensados no visual, e esse visual é um visual um tanto quanto mais criativo. Os nossos grandes pensadores, Pondé, Karnal, professor Mário Sérgio Cortella, Clóvis de Barros Filho, são pessoas que usam muito desse recurso de maneira indireta e outros até como de maneira realmente estratégica para a atenção do ouvinte e tantos outros palestrantes fantásticos que nós temos no nosso país. Então são pessoas que criam sentenças, de certa forma poéticas, mas que ao mesmo tempo são sentenças que fazem isso, acabam colocando, inserindo adjetivos que não são tão óbvios assim. Isso, por exemplo, Cazuza fazia demais. Então é tentar fazer isso, e qualquer pessoa consegue. Basta tentar.
E buscar sinônimos também, né?
Existe uma ferramenta riquíssima na nossa língua. Aliás, eu descobri essa ferramenta por causa do Chico Buarque, uma vez assistindo a um documentário, e o Chico comentava muito sobre o processo criativo como um todo, né? Aliás, um gênio vocabular. Então, eu comecei a ter, já de 10 anos para cá, um contato com uma obra chamada Dicionário Analógico da Língua Portuguesa. O Dicionário Analógico é como se... Eu gosto muito de relacionar a mente a um elástico. Então, o seu grau de criatividade será realmente esticado a partir de algumas ferramentas. A arte é uma dessas gigantescas, tem esse grande poder de esticar a nossa criatividade. E o Dicionário Analógico faz muito isso. Então, é muito interessante buscar adjetivos, verbos, substantivos, e ali perceber a relação, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo, são, salvo engano, 5.785 palavras distintas de um cidadão que não tinha acesso a Google. Então, é esse comodismo que as mídias sociais trazem ao cidadão também é ruim, porque não precisamos, como se diz, queimar a pestana procurando ideias análogas. Ou seja, os textos saem textos pobres ou meramente copiados porque um pensador da moda também, de repente, colocou uma frase e, enfim. É isso, é treinar realmente, é escrever bastante e crendo que é possível, sim, chegar a uma posição de liderança, fazer muito bonito e transformar realmente o nosso mundo por meio da palavra.
Diogo, você está falando sobre a gente ampliar nossos horizontes, né? E no mundo corporativo, às vezes a gente percebe o movimento contrário. Você até comentou agora há pouco sobre as startups, que eles têm termos muito específicos e difíceis, e a gente vê que os termos em inglês estão dominando a fala dos empresários, dos empreendedores. Então, as pessoas startam o projeto, fazem o call, printam uma página. Eu já vi um anúncio no LinkedIn para uma vaga de secretária executiva que tinha que, entre aspas, suportar o diretor, né, pegando o verbo em inglês emprestado. Qual que é o limite para esses estrangeirismos e como eles acabam atrapalhando a comunicação? Se você puder pensar também nos jargões, que são outra muleta da língua, né, para fazer esse raciocínio.
Gosto muito dessa expressão. Aliás, meus parabéns por essa intervenção surrealmente bela e moderna. O primeiro ponto é a clareza. A partir do momento em que o meu discurso é um discurso ambíguo, aí mora um problema. E esse discurso pode ser ambíguo, vamos dizer, pelo fato literal da língua, como, por exemplo, a expressão futebol, que traduzida realmente de maneira muito literal é ludopé, em língua portuguesa, e ninguém sabe o que é o ludopé. Então, não podemos ir tão a fundo. Aliás, uma belíssima discussão linguística é... Ninguém, no Brasil não se usa a expressão agrobusiness, não se usa, é agronegócio realmente. Então, vem muito do uso e o excesso, né, até essa história, como eu digo, que poderiam lançar, se já não devem ter lançado, o dicionário do Vale do Silício.
Ah, deve ter.
Então, o que há também é um fator de aceitação, um dos pilares, uma mola, é a mola da aprovação social. Então, pessoas que são muito ligadas a esse universo também usam esse vocabulário como forma de reconhecimento e como forma de aprovação, de dizer, estou super atualizado.
Isso, para se inserir, né?
Claro, só que pode ser um ponto de originalidade do próprio discurso daquela própria empresa usar termos que são termos realmente da nossa língua, e termos mais simples e muito mais didáticos. É claro que existem expressões em inglês que são realmente mais diretas, vamos dizer assim. Mas o problema está sempre no exagero. No exagero do formalismo, no exagero do estrangeirismo, no exagero ideológico. Isso pode gerar confusão. Então, aqui nós estamos tratando de negócios. Então, o que o negócio quer? Que negócios sejam fechados. A partir do momento em que o uso dessas expressões interferirá nos negócios, então não é bacana. Então não é bem-vindo. Então, o grande lance é repensar. Então, fala-se muito sobre uma expressão, pitch, né? Fulano tem que ensaiar o pitch. O que é o pitch? Na verdade, é um discurso. Então, a expressão pitch é terrível, terrivelmente estranha. Principalmente as pessoas que começam nesse universo, né? Então, o adolescente, será que sabe realmente o que é pitch antes de montar uma startup? Então, é preciso pensar também, não somente na tradução, mas palavras que possam vender aquela ideia de uma maneira muito mais didática, clara, simples, direta. Se o negócio for fechado, ótimo.
Diogo, um tema que você trata bastante nas suas colunas é a respeito da comunicação por meio dos aplicativos, né? Os aplicativos de mensagens instantâneas, eles hoje são instrumento de trabalho. Só que muita gente não presta atenção ao escrever neles. É como se o WhatsApp fosse menos sério ou menos importante do que um e-mail, por exemplo. Na sua opinião, os profissionais, eles deveriam repensar a maneira como estão se comunicando nesses aplicativos?
Primeiro que essa ideia de começar a tratar sobre aplicativos é mais sua do que minha. Eu digo aos
dando
ouvintes
crédito,
porque já trabalho com a Camila Patti há 7 anos. Então, a Camila sempre me sinalizou o que seria também interessante, né? Sugestões sobre pesquisas. Bom, vamos lá. O WhatsApp é uma ferramenta extremamente perigosa. Por quê? Porque o WhatsApp é uma ferramenta, é um canal de comunicação muito emotivo. Então as pessoas matam saudade por WhatsApp. E nós podemos pensar o seguinte, como isso pode interferir no mercado de trabalho? Pois é, a grande questão é a seguinte, muitas pessoas se comunicam por meio dos grupos, grupos da empresa, etc. E no nosso país já há um problema de compreensão textual. Então, usa-se muito uma expressão hoje em dia que é frieza. Nossa, como você foi frio com aquela frase. Mas a frase foi apenas escrita. E aí o outro lado, que é o leitor, às vezes está em um momento terrível de conflito emocional. O que hoje literalmente é mato, né? Então, falta muito a questão da própria inteligência emocional. As frases são mal feitas. Então, a questão é evitar a notificação do WhatsApp. Esse é um recurso que melhora muito a redação, o espírito do escritor. Né? Escrever com raiva é algo que pode detonar uma carreira. Escrever raivoso é detonar uma carreira. Quantas pessoas fazem isso, por exemplo, pelo Twitter, que é outra mídia social, assim, quase, né, tem muito a linha do próprio WhatsApp. Mas especificamente sobre o WhatsApp. Né? Então, tentar ligar apenas no WhatsApp Web, né? Evitar, assim, ao máximo a questão de ficar digitando no meio do trânsito, em situações sem o pensamento. E, claro, misturar a conta do WhatsApp pessoal e profissional pode ser também uma gafe tremenda. Por quê? Já acordamos lendo textos, principalmente nas situações pessoais, né? Textos que são jocosos, piadas, notícias falsas. Eu, por exemplo, tenho um grupo com 4 pessoas só, são os meus familiares, e não participo de nenhum outro tipo de grupo. Acabou sendo uma decisão, realmente, e que melhorou muito o meu cotidiano, pelo fato de trabalhar com a escrita, trabalhar com o texto, mas pensar muito nisso, né? Então, o primeiro, vamos dizer, erro, assim, né? Ou deslize, é trabalhar com a pressa, o excesso dela, escrevendo textos que não são realmente pensados para mudar a vida da pessoa. Então, a partir do momento em que eu saio de casa, nós saímos de casa, nós temos que, por meio da nossa palavra, fazer com que o dia das pessoas seja um dia melhor, um dia de transformação. Então, o líder precisa pensar muito nisso. E quem visa a ser um líder precisa refletir demais sobre que tipo de frase é ecoada aí mundo afora. Aí, depois disso, vem pontuação, depois disso vem pronome, locução e tantas outras estratégias que são muito eficientes.
O ano passado, você esteve no programa do professor Leandro Carnal, no YouTube, e ele perguntou para você se o conhecimento da língua portuguesa empodera as pessoas. E você falou que sim. Antes de encerrar esse bloco, eu gostaria que você dissesse para os nossos ouvintes que tipo de poder o domínio da língua portuguesa nos dá.
A começar o seguinte, a língua, né, rio aqui porque é extraordinário. Rio no sentido do susto. A risada, em muitos momentos, é um belo susto, é um ótimo susto. Assustar-se positivamente é muito bom. Empoderamento por meio da língua, basta nós verificarmos algumas pessoas. Eu citarei alguma. Vou fazer aqui uma lista de pessoas que sempre foram aplaudidas. Nelson Rodrigues, Machado de Assis, Cecília Meirelles, Clarice Lispector, Cora Coralina, e a lista é bastante extensa. Eu gosto muito de um sujeito chamado Walter Hugo Mãe, que tem algo belíssimo. E existem jornalistas, comunicadores, o próprio biógrafo Rui Castro, a quem se percebe um estilo distinto, uma maneira de tratar com a palavra de maneira diferenciada. Como foi a vida dessas pessoas? Foi uma vida ruim, no sentido da obra produzida, ou foi algo, no mínimo, que perpassará muitas e muitas gerações? Sim. Então, quando eu disse ao professor Leandro Carnal sobre esse empoderamento, é um empoderamento também de machucar menos as pessoas por meio de palavras impensadas, de construir novos mundos, de fazer amizades, de fazer com que textos possam educar as pessoas. E é fantástico isso. Por meio de um texto, é possível que gerações e gerações sejam influenciadas, porque aquelas palavras foram bem selecionadas e expostas de uma maneira distinta. Então, quando se fala sobre o conhecimento da língua, a gramática em si, empoderar o sujeito, nada mais é do que levar uma ideia e essa ideia ser encantadora. É a palavra quem dá vida a isso.
E, Diogo, antes da gente ir para o próximo bloco, você citou aí nos seus exemplos de grandes escritores, pessoas que revolucionaram o modo como a gente lê, como se escreve. Eu queria que você desse esse conselho também para os leitores, porque às vezes as pessoas ficam muito presas a uma ideia pré-concebida do que é um bom texto e não ousam. Como é que você se desprende dessas amarras?
Ah, sim. Existe um exercício muito saudável, que é o exercício do pseudônimo. Pessoas muito próximas tendem a não acreditar nos nossos textos, também nos nossos sonhos. É muito importante pensar de maneira macro, globalmente. Então, ter uma meta, se é uma meta de escrita, então, por exemplo, eu busco fazer um livro de crônicas, por exemplo. Essa pessoa pode começar a produzir com pseudônimos. A gravar a própria palestra. Para isso, existem três pilares aqui. O pilar da audição, o pilar da leitura e o pilar da fala. Treinar isso todos os dias. Então, acordou, treina o texto, repassa o texto, repassa palavras que são transformadoras. Por exemplo, um exercício ótimo. Eliminar xingamentos. Então, eu não me recordo o dia em que profissionalmente precisei usar um xingamento, mesmo lúdico. Então, isso, por exemplo, é um condicionamento. Então, condicionar a mente a não usar palavras que possam ferir. Outra, um exercício muito saudável de retirar o eu, expressões pronominais do próprio discurso, a fim de que esse discurso não seja egoísta. Muitas pessoas não notam que são egoístas, que falam de si a todo momento. Esse é um pilar muito interessante. Então, exercícios gramaticais que também possam retirar esse pronome. Ou seja, eu não sou o centro do universo ali. Então, procurar saber mais sobre as pessoas. Evitar, por exemplo, o uso de locuções brasileiristas. Então, esse negócio de essa construção do tipo vai dizer, vai falar, vai fazer. Tira esse verbo auxiliar e começa a criar expressões verbais que são muito mais econômicas e produtivas. Essa é a grande questão. Fará, dirá, apresentará, impressionará, homenageará. Quantas pessoas realmente têm a paciência para a conjugação, a pronúncia em si, de fato, a melhorar a performance. E, em suma, pessoas muito próximas, então, tendem a não acreditar no sonho. Então, realmente já se visualizar como um líder, como um presidente de uma empresa, a oportunidade será dada. E, normalmente, a oportunidade é dada em uma empresa com muitos problemas. Empresa que não tem problema, o trabalho extraordinário dificilmente surgirá. Agora, diante de um trabalho extraordinário em um lugar que era caótico, e todo esse trabalho tem a sua assinatura, se tem a sua palavra, o seu texto, o seu poder de mudança, de liderança, essa pessoa já é um executivo. Então, se ela conseguir realmente fazer isso, se ela conseguir liderar esse desafio e propuser mudanças, e essas mudanças realmente forem mudanças para o benefício de uma corporação, essa pessoa atingirá. Isso passa pela literatura, não há dúvida. Literatura, o cinema, o teatro, a filosofia, a história. A base do conhecimento em si, um grande comunicador é alguém muito paciente para aprender. Está em constante aprendizado. Constante.
Bom, Diogo, o objetivo do nosso segundo bloco é esclarecer algumas dúvidas que atormentam os profissionais brasileiros. A gente vai começar com conjugação verbal. Então, vou fazer a pergunta, a dúvida aqui, e você responde qual está certo.
Vamos
tá
lá.
Bom? Ele tinha aceito ou aceitado a proposta de emprego?
Legal.
Ela havia entregue ou entregado o projeto dentro do prazo? O meu chefe tinha chego ou chegado atrasado? Qual é o jeito correto de usar esses verbos?
Ah, sim, vamos lá. Verbos abundantes e os auxiliares. Então, é bem simples, muito simples, colocar na mente o seguinte: ter e haver, se os auxiliares forem ter ou haver, há do ido. Então, por exemplo, a população havia ou tinha elegido o político. Particularmente adoro o verbo haver, a sentença tende a ficar muito mais elegante com isso. Então, eu havia pedido, Então, há doído o verbo auxiliar ter ou haver. Isso é muito importante. Se o verbo for abundante, então, por exemplo, seco e secado existem. Inexistem, não existem, chego e chegado, é apenas chegado. Então, ele havia chegado fora da hora, por exemplo, né? Esse chego é só como a primeira pessoa do verbo chegar. Eu chego, né, mas não como participe do verbo. Então, nós temos seco e secado. Então, a roupa está seca. Está, olha o auxiliar aí, ó. Está seca. A máquina havia secado a roupa. Entregue e entregado, por exemplo, são abundantes. Então, é dizer, por exemplo, que a mercadoria foi entregue. Agora, a empresa havia entregado a mercadoria. Então, há uma lista desses abundantes, não há necessidade em memorizar, mas basta colocar o seguinte, trazer. Ah, fulano tem trago, isso não existe, né? Trazer, chegar, não são abundantes.
Trago é cigarro.
Exato, é do verbo tragar, mas não trago como participio, não. Então, elimina aí trazer, chegar como abundantes, aí realmente não dá.
Se soar estranho também é um jeito da gente saber se pode estar errado?
Sabe o que é esse soar estranho? Nós temos uma intuição gramatical. Essa intuição, né, eu gosto muito da expressão bússola. Nós temos bússolas gramaticais. Então, quando realmente ali não tem... Ou, de repente, eu vou criar um discurso de improviso e não me sinto seguro naquele território. Então, quem dá o ritmo da palestra, o ritmo da conversa, é o próprio palestrante, não são as pessoas. A tendência nossa é de observar que o outro dá o ritmo. Não, quem dá o ritmo é quem está ali com a fala, né? Com a voz, com a pena, com a caneta. Ou seja, posso parar e reconstruir a sentença se não me sinto seguro ali.
Diogo, em um dos seus artigos, você diz que um dos principais erros cometidos no mundo corporativo diz respeito ao uso da vírgula, né? Aquela história de que a gente pode usar a vírgula para respirar, ela é verdadeira? Existem macetes para pontuar melhor e não errar o uso da vírgula?
Existem. Essa história do respirar é uma história viralizada, assim. É um viral, né? Como a história do em nível D, né, que era uma muleta. E o em nível D foi hoje substituído pelo tal do enquanto, né? Fulano, enquanto advogado. O que faz aí enquanto? Fulano, advogado. Não tem essa história do enquanto, pelo amor de Deus.
Muito feio.
Enquanto é terrível. Há uma outra também, né? Aliás, a vírgula no mundo das gírias hoje é o tal da expressão tipo. Que tem lá, sim, a sua beleza informal.
Ai,
em um momento ou outro.
Não tão bela assim, vai.
Agora, só do ponto de vista da informalidade, agora, depender disso como quem depende do ar é uma loucura. Assim, então, não, realmente não dá. Sobre a questão da vírgula em si, pontuação tem a ver com organização. Essa organização tem a ver com expressão. Então, quando se lê, por exemplo, quando eu tenho aqui à minha frente, aproveite que 2020 está começando e mude sua relação com o dinheiro. Realmente, eu percebo pelos sinais de pontuação algo ligado à expressão. Porém, a grande questão da vírgula é uma questão sintática. E o que é essa questão sintática? Aliás, é por isso que nós estudamos análise sintática. Gramática é uma ferramenta que não tem fim. É como estudar xadrez, piano, crochê. Isso não tem fim. Como conduzir um veículo, eu posso sempre aprender mais. Sempre aprender mais. Então, é uma matéria que precisa de muita revisão. Então, o sujeito estuda análise sintática no 8º ano, antiga 7ª série, 2º ano do ensino médio e nunca mais. Então, isso é um absurdo. Então, primeiro, sintaxe tem a ver com ordem. Então, eu preciso ter em mente que a estrutura nata da língua é sujeito, verbo, complemento. E que nessa relação sujeito-verbo-complemento, nessa ordem direta, não há vírgula isolada, unitária. Então, temos lá, né? O juiz assinou o documento. Sujeito-verbo-complemento. Não há que se colocar vírgula aqui. Então, as pessoas estão muito ligadas, o brasileiro é muito conectado à seguinte, a ideia da pausa e vírgula. Houve pausa, houve vírgula. E não é por aí. Então, o primeiro ponto é ter o desenho da sintaxe. Aliás, pais mães podem ouvir aqui o podcast e podem pensar o seguinte: quero saber se realmente a língua que é vista, a língua que meu filho estuda, está muito bem desenhada no cérebro dele. Se a criança, se o adolescente, o adulto, o profissional, tem realmente essa visão sintática, sim, essa pessoa começou a pensar linguisticamente. Então, é preciso pensar linguisticamente, por quê? Porque o texto em si, escrito, falado, ficará muito mais organizado. Essa é a ideia, a ordem. Então, sintaxe é para isso. E porque muita gente ainda comete o desvio básico de vírgula, como, por exemplo, não separar o vocativo na tal da mensagem do WhatsApp que você disse muito bem, que é um erro absurdo, né? Então, está lá, bom dia, vírgula, Camila, exclamação. Esses sinais acabaram se transformando em artigo de luxo, quando é o mínimo para a compreensão. O mínimo. Mínimo. Então, quantas ambiguidades podem ser criadas a partir do não uso de pontuação? E sabe quando a pessoa do mundo corporativo começa a ficar bastante atenta com isso? Quando começa a perder dinheiro. Mas como? Sim, uma equipe que trabalha respondendo ao cliente de maneira escrita está ali representando uma empresa, o valor de uma empresa. Se a mensagem é confusa, confusa, a empresa é confusa.
É, outra norma que gera muita confusão, você até falou no primeiro bloco sobre ela, é a crase. Tem até uma regrinha que também é muito difundida por aí, que diz o seguinte: na dúvida, troca a frase para o masculino. Se aparecer a preposição ao na versão masculina, pode crasear. Vou dar um exemplo aqui para o ouvinte entender. Eu fui à feira. Não sabe se tem crase? Então troca por eu fui ao supermercado. Bom, apareceu o ao na versão masculina, então tem crase na feminina. Essa regra funciona mesmo?
Funciona.
Sempre.
Belíssimo. Você tem uma excelente percepção gramatical. Mas isso não é o suficiente. Vamos a uma analogia. A cada 3 braçadas, eu respiro para um lado. É assim na natação? Pode ser. Funciona. Em todo caso, não depende. Da modalidade, do tipo de exercício, quando é uma competição, não é. É como o brasileiro adora o que é dica, macete, fila, super dica de não sei o que. Aliás, são palavras muito difundidas na própria internet. O título, por exemplo, né? Quantos títulos, quantas mensagens precisam ter a palavra? Fácil, dica, simples e tal. Sim. Isso é ótimo. Mas não é isso só. A expressão crase vem de fusão. Crase é a fusão de qualquer fonema vocálico. Qualquer um. Então, quando se diz moca, há uma fusão. Só que aí não há o acento chamado de grave, que é outra história. Então, veja como a questão é bem mais profunda. Ponto número 1. Quem trabalha com escrita precisa ter o dicionário de regência verbal, ou do professor Luft, ou outro dicionário de regência. Eu sou um grande fã do dicionário Luft. Mas gosto muito do Ais, gosto muito do Aurélio, Aulete. O Aulete digital é uma riqueza. Basta abrir, abra, tem há uma abinha, aulete.com.br. Consultar regência. Então, o que é? Se o verbo é transitivo e indireto, exige A. Porque muitos podem pensar, puxa, o raciocínio agora adentrou aí campos... mares abissais. Não, também não é por aí. Agora, veja, se o verbo exige a, como no caso de um clássico que é visar. Visar a, no sentido de se ter um objetivo. Se é visar a, se houver qualquer tipo de palavra que complemente, se for visar a carreira, visar aquela carreira, visar aquilo, virá o acento que demarcará a crase. Ponto. Isso é fino. E eu sempre pergunto o seguinte... A qualquer pessoa, turma, público, eu sempre pergunto o seguinte: se o sujeito não souber que o verbo exige a, é possível saber crase? Impossível. Impossível. Então, é preciso ter em mente quais são os verbos que exigem a. Ir a, chegar a, levar a, assistir a, no sentido de ver. É preciso ter essa lista. No dia a dia. Agora, esse caso, por exemplo, é um caso mais específico, né? Os macetes são muito bons. Esse aí de se trocar por uma expressão masculina, né? Então, delegacia de atendimento à mulher. Coloque o homem lá, delegacia de atendimento ao homem. Ah, então quer dizer que naquele caso lá do feminino vem o acento lá que demarca a fusão. Isso, chamado de acento grave, um caso de crase. Ótimo. Gosto também muito da expressão seguinte. O A com acento grave pode ser trocado por duas expressões para A. Então, por exemplo, dizer que o recurso foi destinado à secretaria. O recurso foi destinado para a secretaria. Então, se puder fazer essa troca, é algo belíssimo e muito benéfico. É o suficiente? Isso funciona para muitos casos. Ah, não, mas eu no meu trabalho eu preciso ter a escrita irretocável. É estudar um capítulo chamado regência. Depois de regência, crase. Quantas vezes eu devo ter estudado isso em minha vida? Em torno de 1000 vezes. E não é o suficiente. Então, é como estudar piano, música, canto. Não há. Só o seguinte, e o que eu ganho com isso? Você ganha sempre um degrau a mais na carreira. Um degrau a mais na compreensão, na criatividade, na percepção. Então, ver a língua como inimigo é muito ruim. Ver a língua como frescura. A quantidade de comentários que eu recebo no meu canal de pessoas que são iradas com a língua é algo que me assusta. Iradas, assim, há um problema realmente, como se fosse um inimigo. Há uma questão de vingança. Pegarei a gramática e jogarei aos céus. Não é por aí. Quanto mais eu tenho ira com a escrita, menos sai. Então, vocês trabalham muito com o processo da criação do texto. Dias em que nós não estamos na verdadeira sintonia e harmonia, o texto é um reflexo. O texto reflete a nossa alma. Então, e há como condicionar? Sim, descansando-se muito bem, né, tendo boas horas de sono, estando bastante atento a que tipo de palavra, sensação. Olha, no meu ambiente de escrita, eu tenho o aroma, eu sempre penso no fundo musical, onde está o meu foco, onde está a minha visão, e sempre reviso um capítulo gramatical. Então, digo o seguinte, crase é aos poucos. Aos poucos, é uma degustação. Então, eu começo com essas analogias, estudo regência e procuro conhecer sempre verbos. Se a pessoa não souber a exigência da preposição A, é muito difícil ela dominar os casos. Então, por exemplo, combater. Combater a miséria. Combater é um verbo difícil. E o verbo combater é transitivo direto? É. Ah, então se é transitivo direto, não exige a preposição. Então, em combater a miséria, não há uso de acento algum. Porque o verbo não exige A. Ora, como você sabe isso? Porque eu já consultei esse verbo inúmeras vezes. Então, é ter o hábito da consulta. E não há problema nenhum em consultar. Nenhum. O arquiteto, por exemplo, o arquiteto, não consulta a calculadora?
Pois é, usa um Excel para tudo, né?
Sim.
Você está falando dessa questão de consultar. Tem um outro agravante que a gente não falou aqui, mas que eu percebo ainda, que acontece muitos erros com relação ao novo acordo ortográfico. As pessoas simplesmente ignoram essas novas regras, principalmente de determinadas gerações, e saem colocando acento em estreia, em palavras que, né, perderam o acento. Tem alguma dica de onde as pessoas buscam gratuitamente informações sobre o novo acordo ortográfico?
E só fazendo um adendo, em Portugal o acordo não pegou muito, né? A gente vê livros lá saindo e eles dizem que eles não seguem o acordo ortográfico de propósito. Tem editora que faz isso. O acordo ortográfico, não sei se atrapalhou ou ajudou ali na unificação da língua.
Como toda reforma, eu gosto muito da expressão reformar, né? Reforma ortográfica. Como toda reforma, se for aqui no trânsito, por exemplo, da marginal, haverá a ira, haverá a manifestação, etc. O que houve foi o seguinte, faltou um pouco mais, né, passados aqui, o acordo é o decreto 6583 de 2008. Faltou o seguinte, faltou pensar um pouco mais, haver uma discussão pública sobre o novo acordo. Muitas das pessoas que propuseram nem vivas estão mais. Então não podem também dar a sua opinião. Sobre a retirada de acento, de maneira muito breve, foi extremamente positivo. Por quê positivo? Vamos ao seguinte. Podem. Paroxítono finalizado em EM. Penúltima sílaba tônica. Podem. EM. Por que do acento em creem, por exemplo? Então, é um paroxítono também finalizado em M. Então, a retirada e a unificação dos paroxítonos é algo muito belo. Vamos a um outro caso que acho tremendamente positivo. Alguém já colocou, por exemplo, o acento em leva? Não. Cera? Também não. Porque é um paroxítono finalizado em A. Leva, cera. E por que do acento em pera? Ah, acento diferencial? Não faz sentido. Então, a unificação dos paroxítonos, ótimo. O grande problema é o tal do hífen. Esse sinal é um sinal maldito. A tendência é que o hífen não exista mais na língua. A expressão lava-jato, da famosa operação, mostrou muito isso, assim, da retirada. Eu sou extremamente favorável à escrita de lava-jato com o uso de hífen. Então, hífen tende a ser extinto da língua. Mas é um sinal muito positivo. Porque é por meio do hífen que nós criamos novas expressões e damos o ar da figuratividade da linguagem figurada a uma expressão. Então, eu gosto muito de comparar o seguinte. A caixa preta das aeronaves só é realmente um gravador porque ali existe um hífen na escrita, meu Deus. E, aliás, o plural, caixas pretas, né? Os dias da semana, segunda-feira, não tem nada de feira, é apenas um dia. É por isso que é grafado com os de hífen, porque o sentido não é literal. Então, tá vendo como falta pensar mais na língua como amiga? Os elementos linguísticos como elementos amigos, bondosos, elementos favoráveis à criação em si. Tudo bem. Mas aí, vamos então a essa questão do novo acordo em si. Faltou mais discussão. Os elementos compostos, alguns perdem hífen, outros não. Palavras que não seguem a regra, a própria academia. E você fez a pergunta sobre a consulta? A consulta no Volpe, da Academia Brasileira de Letras.
Ali dá para procurar os hífens também, quando você está na dúvida,
sim,
né?
Sim, sim, sim. O Aulete é muito bom para isso também. Sempre recomendo que a pessoa tenha um dicionário no smartphone, né? no telefone celular. Que já não é telefone celular mais, porque ele não é apenas um telefone, né? Mas é um verdadeiro filho nosso, extensão do corpo, o telefone. E aí, o vocabulário, que é o Volpe, V-O-L-P, da ABL, que é a Academia Brasileira de Letras. Mas aqui há uma curiosidade. A própria academia andou entrando aí em distorções acerca da própria grafia, acerca do próprio novo acordo ortográfico. Ou seja, é confuso até para pessoas que se dedicaram anos e anos à questão ortográfica no Brasil. Quer um exemplo clássico disso? A expressão bom dia tem ou não tem o uso de hífen? O professor Evanildo Bechara, um dos nossos maiores mestres, graças ao bom Deus, ainda vivo, exercendo suas funções, é realmente uma pessoa muito iluminada, com uma voz sempre muito presente, um gênio da nossa língua. O professor coloca que não. E gosto muito de fazer uma reflexão, a menos que a expressão bom dia seja substantivada, e aí se colocar o seguinte, fulano veio aqui ao nosso estúdio e não deu um bom dia. Esse caso, obrigatoriamente, tem uso de hífen, porque ele não cumprimentou, certo? Agora, e na expressão interjetiva? Seria possível também? Sim, mas aí o dia não seria, mas nessa situação, o dia não seria completamente bom. É apenas uma expressão bom dia para abrir o canal de comunicação. Quem usa? Ninguém. E se a pessoa usar, será esdrúxula. Então, é o tipo de caso em que eu não recomendo a pessoa fazer o uso para não chamar tanto atenção. Ah, mas eu quero sim, eu sou do meio jurídico e quero passar realmente essa impressão do formalismo e tal. Pois use. Mas já sabendo que a audiência será para o hífen em si. Então, veja como esse sinal tem ainda tantas discussões, né? Falta mais padrão para a questão do hífen em si, né? Como, por exemplo, nos prefixos, meu Deus do céu, ao prefixo de sílabo, se a palavra principal tiver a mesma letra que finaliza o prefixo de sílabo, micro-ondas, com uso de hífen. Ou se a palavra começar com H, uso de hífen, super-homem. Ah, é por isso que então contra-cheque, contra finalizado em A, cheque com C, é um termo só, Rapaz, que coisa. E quer dizer que com prefixo de sílabo não existe espaço, nunca houve espaço. E o que se vê em placa, muro, né, em pinturas no sentido geral, é só o tal do semi-espaço novo. Não, o prefixo não se faz com espaço, ele é parte da palavra. Então, isso aí ainda falta muito, né? Ah, então ao brasileiro falta leitura. Não é apenas leitura, não é isso. Ao brasileiro falta ainda muita estratégia, falta percepção. E detalhe, né? Quem trabalha com escrita precisa ser detalhista.
Claro, porque se a gente comete um erro, né? Cai em cima da gente. É, Diogo, antes da gente gravar esse episódio, a gente criou uma hashtag nas redes sociais em sua homenagem. A gente apelidou de hashtag Ajuda Diogo. Então, os seguidores mandaram algumas dúvidas pra gente. Antes da gente encerrar o programa, eu gostaria de propor uma dinâmica para tirar as dúvidas. A gente faz a pergunta, você responde.
Vamos
pode
lá.
Ser? Então tá bom. A Lorena Kevin pergunta: em uma mensagem de e-mail, eu devo usar senhor e senhora ou apenas você?
Depende, linguagem da empresa, quem você quer atingir. Você pode quebrar completamente a conexão usando senhor e senhora. Se a empresa for mais tradicional, senhor e senhora. Se a sua imagem é também uma imagem tradicional, senhor e senhora. Mas existem tantos outros tratamentos, como, por exemplo, pode ser extremamente senhorio usar a expressão caro ou prezado. Existem outros, é sempre pesquisar. E muitas empresas, ora, se eu trabalhasse na chamada fintech, que tem o ar todo moderno e tal, jamais usaria senhor e senhora. Então, tomar bastante cuidado com o público-alvo e a linguagem da empresa. Precisa respeitar demais a linguagem da empresa.
O Thierry HS quer saber, justamente a dúvida dele é em relação ao uso de hífen, né?
Uhum.
É, palavras com diminutivo, prefixo diminutivo mini, são juntas ou separadas?
Mini. Mini e outro, que é muito mal pronunciado, é o prefixo masse, que muita gente diz como maxi. E não é maxi, né? Masse. Por que masse? É assim que surgiu a expressão máximo. Ninguém pronuncia máximo, né? Não é o máximo, e sim máximo. Bom, mini. Mini saia, uso de dois S's. Mini reforma, uso de RR. Então, atentar para com o mini, que não há o uso de espaço, porque, lembrando, o prefixo é parte da palavra, então não posso usar o espaço. Então, mini saia, uso de dois S's, porque com um S só o som seria de Z, ficaríamos com mini saia. Essa é a história do aerossol e não aerosol. Nunca houve a expressão aerosol no Brasil. O correto é aerossol, solução pelo ar, ó, solução, e não com som de Z. Então, são dois S's. Então, mini saia, SS, mini reforma, RR, mini estatística, uma expressão só. Tá? Então, não uso com espaço e nem coloco uso de hífen, a menos que as letras realmente sejam idênticas, né? O que será... letras idênticas ou H ao uso de hífen com prefixo de sílabo. Tá? Então, o que será muito válido ao Thierry é o seguinte, lembre-se sempre do seguinte, letras idênticas ou H, micro, ondas, super-homem. Por que fazem uso de hífen? Última letra do prefixo, primeira da palavra. Se forem idênticas ou a palavra começar com H, há sim o uso de hífen. É isso.
Já a Milena J questiona: como eu devo me referir a um anexo no e-mail? Eu escrevo: segue em anexo ou segue anexo anexa?
Muito boa. Essa é uma dúvida interminável. Vamos lá. Domingos Pascoal Segala, um grande pesquisador também, né, autor de obras, tem uma voz no meio gramatical. É um que abomina a expressão em anexo. Em anexo existe? Existe. Mas é uma expressão menos produtiva. Menos produtiva do que apenas usar anexo. Ora, então eu posso... Com anexo, já tenho que colocar o seguinte. Anexo é um adjetivo que deve concordar. Anexo é uma expressão que deve concordar. Então, as fotografias seguem anexas. Seguem anexas. Tá? Então, os documentos seguem anexos. Se houver a teimosia e essa pessoa quiser usar a empoeirada expressão em anexo, lembre-se de que em anexo não concordem. Em anexo é uma expressão invariável. Então, diante dessa confusão, muitos críticos dizem o seguinte: elimine o em anexo, use anexo, porém concorde sempre. Então, mais uma vez, as fotografias, feminino plural, seguem anexas, anexas também, feminino plural. É isso.
Eu já vi algumas vezes também anexado e anexada. O que você acha disso?
Não há necessidade. É possível criar essa estrutura, mas não há necessidade. Basta usar anexo mesmo, já é uma expressão que tem o seu alcance, é rápida, direta, bonita a expressão. Então, anexo e concorde.
Bom, Diogo, infelizmente o nosso tempo acabou. A gente poderia fazer uma série falando sobre, né, questões de comunicação em português. Quero agradecer muito a sua presença aqui com a gente. Obrigada.
Muito obrigado, me sinto muito feliz. É sempre um prazer muito grande, né? Falar sobre aquilo que é minha vida. Palavra, língua, comunicação, né? Parte da minha vida se deve também aqui a Abril, né? Desses meus 38 anos, 7 aqui. Então, creio que meu texto amadureceu muito estando aqui, entendendo os caminhos também do jornalismo, né? Não sou um jornalista, mas sempre flertei muito com essa área também da comunicação. Então, é sempre uma alegria poder contribuir, aprender, discutir com vocês também essas questões linguísticas, de comunicação, e estar na Você para falar também sobre mercado agora, né? O que é um grande desafio, assim, de envolver questões práticas, linguísticas e de comunicação no mercado de trabalho, nas empresas. Isso é um motivo de muita alegria.
Agradeço também a Camila Patti, nossa editora, que nos ajudou a produzir esse episódio, participou conosco hoje. Obrigada, Camila, espero que você volte outras vezes.
Obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Diogo.
Bom, a gente vai discutir esses temas nas colunas do Diogo, então, por favor, acompanhe nosso site e o blog dele lá no vocêsa.com.br. E antes da gente encerrar hoje, a gente vai fazer uma coisa diferente. Tem chegado... Chegado ou chego? Chegado, né?
Tem chegado.
Tem chegado...
Certo, hein?
Tem chegado algumas mensagens nas nossas redes sociais e nossos e-mails sobre o podcast. E a gente quer compartilhar algumas com vocês.
É isso aí, Elisa. O Cláudio Bezerra mandou um e-mail muito querido para nós, dizendo que começou a ouvir o podcast na semana passada e já está divulgando para geral. Ele escreveu: conteúdo sensacional. Eu tenho um podcast chamado Fora do Óbvio, que ainda está bem no comecinho e estou trabalhando em melhorias, como parar de gaguejar, risos. Obrigada pelo conteúdo de vocês. Vou ouvir tudinho aqui. O Cláudio, continue divulgando para geral e boa sorte aí no seu podcast.
A Daniela Kassab escreveu para nós no LinkedIn dizendo: eu amo o podcast de vocês. Estou em um processo de sucessão na empresa da minha mãe e o podcast tem sido uma luz nesse momento. Tenho indicado a todos. Abraços. Daniela, a gente fica muito feliz em saber que nossos programas estão ajudando por aí. Temos certeza que você fará uma excelente gestão. Conte com a gente.
E a Gabriela Botelho fez um comentário nas suas redes sociais, Elisa, que me chamou a atenção. Ela diz: as empresas precisam viabilizar tempo livre dentro do horário de trabalho para que os funcionários coloquem em prática o processo criativo e gerem inovação. A Gabriela estava se referindo ao penúltimo episódio do Rádio Peão sobre criatividade. É isso aí, Gabriela. Nós concordamos em número, gênero e grau com você. Sem tempo para pensar, ninguém consegue ser original.
E assim vai chegando ao fim mais um Rádio Peão. Esse episódio teve produção das editoras Mariana Poli e Camila Patti. A edição de som é de Rafael Bertazzi e a trilha sonora é de Chico Labels.
Não deixe de divulgar e comentar os nossos programas. Envie mensagens nas nossas redes sociais usando as hashtags Rádio Peão e VocêSA ou escreva para o nosso e-mail podcast@vocêsa.com.br. Sua opinião é super importante para nós. Quarta-feira que vem tem mais. Até lá, pessoal. Tchau.